Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, tivemos hoje um fim melancólico da CPMI Cachoeira, talvez o mais melancólico de todos que tivemos a oportunidade de assistir no Parlamento Brasileiro desde que aqui nos encontramos. E a nossa presença nesta tribuna tem por objetivo justificar a posição do nosso partido na manhã de hoje. Votamos contra o relatório apresentado pelo deputado Odair Cunha, muito mais pelo que o que dele não constou do que propriamente o que dele constou. Tínhamos razões para votar contra o que constou, mas razões de sobra para votar contra o relatório em razão do que não constou dele, que foi o essencial, o mais relevante. A sujeira maior ficou debaixo do tapete, porque não exposta pela CPI e não condenada, portanto, pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Um relatório injusto e insuficiente, que aceitou alterações de última hora, como, por exemplo, retirar um vereador do PSOL de Goiânia sem nenhuma explicação convincente, simplesmente porque houve uma solicitação. E nós sabemos dos envolvimentos deste vereador no esquema de Cachoeira. Apenas para dar esse exemplo, porque outros itens foram retirados de última hora, sem análise alguma, sem conhecimento prévio, em razão da solicitação deste ou daquele parlamentar. O que provoca indignação também é o fato de alguns tentarem debitar ao PSDB, o nosso partido, a não conclusão satisfatória da Comissão Parlamentar de Inquérito. Em primeiro lugar, é preciso dizer que dos 30 integrantes da comissão, o PSDB tinha 4 apenas, 2 senadores e 2 deputados. Portanto, uma minoria numericamente insignificante, incapaz de promover qualquer alteração de rota desta CPI. Não nos restou outra alternativa a não ser apresentar um voto em separado. O que nós estamos afirmando que não constou desta CPI? Exatamente tudo o que deveria ser investigado e não foi, porque a CPI terminou onde deveria começar. A prorrogação, sobretudo em função da campanha eleitoral que interrompeu os trabalhos nesta casa, a prorrogação da CPI era inevitável. Não houve interesse na sua prorrogação. O objetivo era outro, não era o da investigação. O objetivo, como se sabe, como já se alardeou desde o primeiro momento, era desviar o foco do julgamento do Mensalão e, se possível, alcançar, ferindo de morte, o PSDB de Goiás, explorando de forma exagerada, politicamente, um suposto envolvimento do governo de Goiás nas ações do senhor Carlos Cachoeira. Sem dois pesos e duas medidas, nunca pretendemos selecionar alvos na Comissão Parlamentar de Inquérito. Não há por que proteger este ou aquele. Ocorre que o relatório final apenas repete ações desenvolvidas pela Polícia Federal e já encaminhadas ao Ministério Público. Em relação a governadores, o STJ autorizou a instauração dos procedimentos para investigação judiciária. E essa investigação judiciária está em curso. A CPI é apenas, como se diz popularmente, através desse relatório, choveu no molhado. Chegou com atraso, porque as providências já haviam sido adotadas anteriormente e estão em procedimento no Ministério Público Federal. Afirmei que a CPI escondeu o que deveria revelar. 18 empresas fantasmas receberam 421,6 milhões de reais. Por que são empresas fantasmas? Porque empresas de fachada, sem quadro de pessoal, sem folha de salários, sem produzir equipamentos, objetos, sem prestar serviços de qualquer natureza, sem realizar obras. Empresas constituídas para ocultar valores, promover a lavagem do dinheiro sujo e promover também a evasão de divisas através de remessa de recursos públicos subtraídos desonestamente dos cofres da União para contas no exterior em paraíso fiscal. 18 empresas, quebramos o sigilo de apenas 6 que movimentaram 108 milhões de reais. Portanto, 312 milhões e 700 mil reais não foram investigados. Alguns senadores incluíram mais 2 empresas que movimentaram 128 milhões de reais. Essas 2 empresas foram incluídas em nossa investigação, mas tratadas de forma diferenciada, como suspeitas, porque não atendiam a todos os critérios por nós estabelecidos para a configuração de empresas laranjas. Portanto, essas 20 empresas movimentaram 550 milhões de reais. 441,2 milhões não foram investigados. Além disso, identificamos mais 42 empresas, por meio de relatório do COAF, que movimentaram mais 358 milhões e 800 mil reais, que também não foram analisadas. COAF identifica movimentação financeira atípica. Portanto, tecnicamente, o que se recomenda é a quebra de sigilo bancário para a verificação da origem desses recursos, se recursos de origem lícita ou ilícita, e conhecendo desta forma o passeio do dinheiro da sua origem até a sua destinação. Isto não foi feito pela CPI. Deveria ter investigado, portanto, 56 empresas, 12 fantasmas, mais 2 suspeitas e mais 42 indicadas pelo COAF. Mais as 6 que quebramos o sigilo, que totalizariam 62 empresas que movimentaram 908 milhões de reais. Todas essas informações fazem parte do voto em separado redigido pelo PSDB, que organizou uma assessoria tecnicamente qualificada do próprio Congresso Nacional para assessorar o nosso partido e encaminhar esse voto em separado, que será protocolado na Procuradoria-Geral da República como contribuição do nosso partido, para que se procure desvendar definitivamente os mistérios desse escândalo de corrupção, que provoca revolta nas pessoas de bem desse país. O que se fez foi blindar os corruptos maiores desse esquema. Evidentemente, não podemos distinguir corruptos uns dos outros, mas é possível identificar o prejuízo causado por uns e por outros. Aqueles que produziram, que promoveram o maior prejuízo para os cofres públicos do país e, portanto, para o povo brasileiro, foram protegidos por esta CPI, porque a relação deles, estabelecida de forma promíscua, foi exatamente com o governo da União, de onde saiu a maior parcela dos recursos destinados a abastecer as contas bancárias dos integrantes desta quadrilha. Não se diga que o PSDB participou de qualquer acordo, em hipótese alguma participaria. Procedeu da forma que entendeu ser a mais adequada, primeiramente, tentando prorrogar a CPI para que pudéssemos investigar as grandes empresas envolvidas, especialmente a Delta do senhor Fernando Cavendish. Fomos derrotados nesta tentativa. Depois tentamos fazer prevalecer o nosso voto em separado. Também fomos derrotados e optamos pelo voto em separado do deputado Pittman, exatamente porque propunha o encaminhamento de todos os votos em separado apresentados, inclusive o voto do relator Odair Cunha ao Ministério Público. O Procurador-Geral da República, portanto, terá várias versões da mesma história. Terá a oportunidade de identificar em cada proposta apresentada à CPI na manhã de hoje o que é essencial para a investigação judiciária. Sabemos que terá o Ministério Público árdua tarefa. Não será fácil esta investigação. A Polícia Federal, na voz dos próprios delegados que presidiram os inquéritos da Operação Las Vegas e Monte Carlo, informaram que a empresa Delta não foi investigada. O desvio do dinheiro público não foi investigado. Apenas no Centro-Oeste houve investigação. Além das fronteiras de Goiás, Tocantins, não houve investigação. E exatamente nos caminhos que demandam destas fronteiras é que tivemos o maior volume de recursos públicos desviados pelas mãos da corrupção. Portanto, a nossa crença no trabalho do Ministério Público. É desconfortável afirmar desta forma, mas o Congresso Nacional abdicou de sua responsabilidade, não investigou. Estamos transferindo ao Procurador-Geral da República a responsabilidade para a instauração dos procedimentos que se fazem necessários para a continuidade das investigações que mal começaram, se considerarmos a amplitude deste esquema de corrupção. No meu entendimento, senhor presidente, um dos maiores da história do Brasil, sobretudo se considerarmos os valores financeiros. Muito obrigado a Vossa Excelência pela condescendência do tempo. Não.